cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje, conversando com Yun Shan Un, que traduziu o livro Contos da Tartaruga Dourada, de Qin Shisip. Este volume foi publicado pela editora Estação Liberdade.
E agora você também se tornou uma cantora? Como isso ocorreu?
Não me tornei uma cantora. Eu cantava por hobby quando era jovem, mais jovem, quando era estudante. E a gente vai ficando velha e a gente tem aquilo que a gente chama de bucket list, que é uma lista de coisas que você quer fazer antes de morrer, tá certo? Tipo plantar uma árvore, enfim. Eu tinha a vontade de gravar um CD para deixar registrado o amor que eu tinha pela música, mas com a falta de tempo, aliás, eu não mexi com música por 20 anos. E um certo acontecimento na minha vida fez eu me dar conta de que se eu ficar mais velha, eu não vou mais conseguir fazer. Então, eu arregacei as mangas e falei, vou gravar um CD. Mas o que, que eu vou gravar? Eu não queria simplesmente pegar uma música, porque tempo para compor, jeito para compor, já perdi há muito tempo. Não faço a música há mais de 20 anos. Aí eu tive uma ideia. Bom, eu sou uma tradutora, certo? Então, vou traduzir músicas. Então, eu peguei músicas coreanas, que a gente pode chamar de clássicos da canção coreana, verti para o português. Inclusive, eu considero esse trabalho o trabalho mais difícil de tudo, porque você tem que traduzir, levando em consideração a melodia, as tônicas. Acho que é bem mais difícil do que traduzir obra literária, porque o meu desafio era fazer uma versão dessas músicas traduzindo praticamente ao pé da letra a letra original da música. Não era pegar a melodia e colocar uma letra mais ou menos que case com a melodia. Meu desafio era traduzir de fato. E foi um trabalho que eu posso chamar de ourivesaria, certo? Porque o problema do português, você tem palavras trissílabos, tetrassílabos, você tem oxítonas, paroxítonas, e aí você tem que casar com a melodia que sobe e desce. Olha, foi uma coisa.
Quais são os seus próximos passos?
Eu tenho agora um projeto de fazer o contrário, de pegar músicas brasileiras e cantar em coreano. E aí, bom, eu sou uma, digamos, diletante em música, sou uma amante, eu não faço música por profissão. Por exemplo, eu mandei um e-mail para os detentores dos direitos autorais dessas músicas em português, pedindo autorização para verter para o coreano. A maioria nem se deu trabalho de me responder. E quem se deu trabalho de me responder quis deixar exatamente dizendo não autorizamos, certo? Então, meu projeto já vai nascer vetado, né? Mas enfim, é meu bucket list pessoal, né? Este é o meu projeto seguinte.
Você não pensou em músicas de domínio público?
É que eu tinha feito um elenco de músicas que eu gosto. Então, depois de feito o segundo CD, se ainda me sobrar energia, pode ser que eu passe a trabalhar com algumas músicas de domínio público, sim.
E na área literária?
Na área literária, de imediato, tem um poeta relativamente jovem que a gente está querendo lançar. Quando eu digo a gente, seria eu e o Instituto Coreano de Tradução Literária. O problema é que quem lê poesia hoje em dia em São Paulo é um público muito diminuto. Mesmo que haja um apoio do Instituto para publicar, ainda assim não é muito fácil encontrar um editor uma editora de grande porte que tenha interesse em publicar poesia. Mas como ainda não traduzi todos os poemas, deixa eu primeiro eu traduzir e depois eu vou à busca de uma editora.
Jung concluiu a sua entrevista lendo alguns trechos do livro Contos da Tartaruga Dourada.
Vou ler aqui um pedaço do primeiro conto, em que a mulher fala dos tempos de solidão que ela passou, né? Então diz assim: espalhei lágrimas à sombra dos bambus na beira do rio claro, enquanto um par de patos mandarins tomava sol no rio de águas límpidas, no céu azul onde brincam os sabiás. As nuvens já se dissiparam. E agora, que estamos unidos pelo laço do destino, não me faças amaldiçoar um dia claro de outono como este, a me sentir como um leque de seda perdido de utilidade. Aí o rapaz responde com outro poema: de encontros entre homens e ninfas celestiais não devem ter sido vãs. Tais encontros são predestinados com certeza nesta vida. Pois então, levantemos as taças e embriaguemo-nos por inteiro. Mulher, como podes falar tão levianamente de jogar o leque ao vento de outono? Tornemos a ser marido e mulher, vida após vida, era após era, brincando juntos sob o luar e sombra das flores. Daí, depois que ela vai embora, aí ele vai declamar um poema lamentando a despedida. Então, vou ler um pedaço. Lágrimas cegam a vista cada vez que me posto defronte à faixa que abriga a tua alma, e a tristeza se assoma quando ver tua bebida. Parece que vejo teu semblante, doce e delicado. Parece que ouço tua voz, sonora e cristalina. Ah, quanta tristeza! Tua natureza era brilhante e teus ares claros. Ainda que nossas três almas se esvaneçam, acaso se esvairia o espírito? Com certeza descerias do céu para caminhar sobre o nosso quintal e te demorarias ao meu lado exalando um puro perfume. Ainda que os caminhos da vida e da morte divirjam entre si, sei que irás te emocionar com estas palavras.
O livro Contos da Tartaruga Dourada, de Kim Chi-sip, teve tradução, notas e textos complementares de Yun Shun In. Este volume foi publicado pela editora Estação Liberdade. Professora do Departamento de Orientais da USP, Yun Shun In também traduziu para o nosso idioma vários livros, entre eles Olho de Corvo e A Vegetariana. Sugestão:
há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
A editora Quarup publicou o livro Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida, de Vitor Nuzzi.
As canções do Vandré chamam muito a atenção pela qualidade das suas letras. Vitor, como Geraldo Vandré se relaciona com a literatura?
O Vandré é uma pessoa muito culta. Hoje em dia ele é meio visto como, erroneamente, como um maluco, coisas assim. Mas é uma pessoa muito culta, muito inteligente, que sempre leu muito. Ele estudou direito nos anos 50, início dos anos 60. Eu lembro de uma entrevista que ele deu em 68 para o Zusa, pesquisador de música também, em que ele fala que a música, quer dizer, a melodia, a expressão que ele usou, a música tem que ser uma funcionária despudorada do texto. Ou seja, o que importa mesmo é o texto, é a letra. A música acompanha. Então, isso se evidencia na obra dele. As letras dele são muito marcantes. Talvez, para algumas pessoas, as melodias nem tanto, embora eu ache que tenha também melodias belíssimas ali. Alguns músicos acham que ele nunca foi um grande músico, boa parte das canções só com duas notas, mas isso tem a ver também com o entendimento dele sobre letra. A letra é que importa na obra. A música tem que acompanhar, até ela é um complemento da letra. Agora, o Vandré sempre leu muito e continua lendo, mas sempre gostou de música também. Chegaram a me dizer que ele gostava até de Beatles naquela época, o que seria, para mim, surpreendente. Mas eu acho que é uma pessoa aberta a isso, embora tenha comprado grandes brigas, algumas polêmicas, no final dos anos 60, por causa do que ele achava que era uma invasão de música estrangeira no Brasil. Mas era um debate que existia, né? Reflete o período também, né?
Muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como um sonho, que foi assim, era um rei. Mas se passa a rodar, nas chamas do meu palau, e no sonho que fui sonhando, as visões ficariam lá, as visões ficariam, até que um dia acordei.
Vitor Nuzzi é autor do livro Geraldo Vandré, Uma Canção Interrompida. Este volume foi publicado pela editora Quarup.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benet Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.